Programa Sua Carreira.
Olá, Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Sejam bem-vindos. Começa agora o programa Sua Carreira, programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Eu sou Ivano Tozin e hoje estamos recebendo Sandra Lopes, ela que é coordenadora das pós-graduações da área de meio ambiente da Uninter. Seja bem-vindo, professora.
Obrigada, Evandro. Obrigada a todos que estão nos ouvindo e muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar falando com vocês. Durante essa nossa fala aqui, nós vamos deixar visível, vamos dizer assim, os cursos, né, que nós oferecemos aqui na Uninter na área de meio ambiente.
Então, a presença da professora Sandra hoje é para falar sobre a pós-graduação, né, a pós em educação ambiental e sustentabilidade, também o curso de gestão ambiental e desenvolvimento sustentável. Quanto ao primeiro curso, Educação Ambiental e Sustentabilidade, é um curso que articula atitude, gerenciamento, formando educadores e gestores ambientais a partir do referencial teórico. Já a Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável auxilia na formação de profissionais com visão globalizada, atualizada e com uma sólida base prática, capaz de realizar ações de forma competente com atitudes críticas e criativas, fornecendo subsídios técnicos, científicos e metodológicos para melhores práticas. E para começarmos a conversa com a Sandra, fale para nós o que diferencia um curso do outro.
Primeiramente, eu sou coordenadora então dos cursos da área de gestão na área de meio ambiente, e nós temos 9 cursos nessa área. Hoje nós vamos falar sobre 2, esses 2 que o Evandro já citou. Esses 2 cursos têm um diferencial muito grande no mercado, porque eles têm, em particular, eles são modelos diferentes do que o mercado normalmente oferece. Os 2 cursos, Educação Ambiental, Sustentabilidade, Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, eles são nos modelos flex. E o que é isso? É um curso que tem uma grade com uma parcela de disciplinas que são fixas, obrigatórias, que quando o aluno procura lá no site da Uninter e faz opção por fazer um desses 2 cursos, no caso que nós vamos falar hoje, eles têm 12 disciplinas, mas uma parcela deles é obrigatória, sendo que você, aluno, ou que pretende fazer o curso, pode escolher as outras disciplinas, que são 3 eletivas, chamadas de eletiva. Então, dentre 12, 9 são obrigatórias e 3 são eletivas. E o que são essas eletivas? Elas são disciplinas que você pode modelar o curso conforme o seu mercado de trabalho, a sua necessidade dentro do seu trabalho para desenvolver sua carreira ou na sua expertise de conhecimento, né? Porque a grade fixa, ela é legal, mas nem sempre, no caso da educação ambiental e desenvolvimento sustentável, e nesses 2 cursos, né, satisfaz a expertise ou a necessidade que o aluno precisa. Então, as eletivas vêm de encontro a isso. Você, como aluno, modela dentro da necessidade que você tem e da procura do seu conhecimento as outras disciplinas. E elas são ofertadas em blocos, por módulos, né? Cada módulo que houver uma eletiva, então será ofertada entre 3 e 5 disciplinas, que o aluno escolhe dentro da obrigatória, junto com a obrigatória, uma que tenha interação ou melhor complemente o conhecimento que ele está procurando. Então, e esse curso, então, de gestão, de educação ambiental e sustentabilidade, ele é nesse formato flex. Então, ele tem 12 disciplinas, tal, e ele tem uma grade muito legal, porque ele permeia por várias áreas do saber. Ele não fica genuinamente na área da educação. Tanto é que ele não é um curso ofertado na área da pedagogia, na área da educação. Ele é ofertado para qualificar, bem como disse o Evandro no início da fala, qualificar as pessoas para trabalhar com a educação ambiental. A educação ambiental, ela é um complemento entre todas as disciplinas que um professor pode ministrar dentro das aulas, né, dentro da sua escola ou da sua instituição pública ou privada, ele pode permear, então ele pode acrescentar à educação ambiental. E ela é, então, uma grade trans, multi e multidisciplinar. E ela fica permeando, então, entre as disciplinas, ciências, matemática, geografia, história, até mesmo português, né? E ela vai complementando o conhecimento que precisa passar para esses seus alunos, seja ele na área, no nível fundamental, quanto no nível médio, ou até mesmo superior, porque nós temos esse cuidado da fala para disciplinas que são direcionadas para quem está trabalhando ou ministrando aula no ensino fundamental, no ensino médio e até mesmo para quem quer ministrar depois na aula da graduação ou pós, porque nós temos disciplinas assim focadas para isso. Por exemplo, né, a didática e metodologia do ensino da educação ambiental. Ali você vai ter um conhecimento e vai ter uma noção do que precisa, como elaborar um plano de aula, uma didática, para adaptar nestas tantas áreas que a educação ambiental hoje está atuando, né? E é um curso que tem tido muita procura. Ele foi lançado em 2012, veja, 2012, e ele é um carro forte nosso dentro da instituição. Muitos professores, muitas pessoas que se formam em várias áreas procura para justamente se qualificar, porque hoje a educação ambiental não está mais fechada dentro dos muros das escolas, né? Primeiro que nessa pandemia toda, nós nem temos mais muros físicos das escolas, tudo é feito em home office, tudo é feito em plataformas, então ele ganhou uma dimensão muito grande a educação, não só a educação, como a educação ambiental também. Mas como trabalhar com a educação ambiental à distância, sem você estar na prática com seus alunos? Tudo isso temos disciplinas também que te orientará, caso você se interesse pelo curso.
E também para a gente agradecer também a participação do João Batista, que está aqui com a gente, né, acompanhando. E para fazer uma pergunta para a professora, qual público que é destinado esses dois cursos? Assim, como que a gente pode definir?
Então, no curso de educação ambiental, ele tem um segmento diferente do gestão ambiental, né? Mas, no fim, ele se complementa. Na área da educação ambiental e sustentabilidade, ele direciona para educadores em geral, como já disse, né, em todas essas todos os níveis de educação. Nós temos, assim, bastante procura e direcionado também para quem é pedagogo, biólogos, até mesmo engenheiros têm vindo, porque dentro da área da engenharia ambiental, hoje tem a parte da didática, do ensino da gestão, da educação ambiental dentro dela. Então, nós temos alunos, inclusive, que procuram, que são formados nessa área. Administração, que é a gestão, direito, porque nós também temos uma ligação direta com várias leis, né, principalmente diretriz e base da área da educação. Se nós vamos falar da área ambiental, nós temos que conhecer as ISOs da família 14.000, nós temos que conhecer outras, por exemplo, a de gestão de resíduos sólidos, a 12.305, que é inerente para a gestão de resíduos sólidos urbanos e como gerenciar isso, tudo mais. Veterinários, arquitetos, nós temos até mesmo direcionado para quem é da área da comunicação social. E também, claro, gestores, tanto do poder público quanto privado, sempre com foco na sustentabilidade e na educação ambiental.
E trazendo mais uma pergunta para a Sandra Lopes, né, nossa coordenadora, como que é a rotina desse profissional? Como que é o dia a dia dele? E daí também a gente pode comentar um pouco também sobre o mercado de trabalho na sequência.
Então, o educador, vamos ficar nesse curso de início, né, para direcionar bem ao público que nos ouve e não tenha aquele mix na cabeça, para que lado eu vou? Na área da educação ambiental e sustentabilidade, então, o profissional, a rotina dele normalmente é na educação, é dentro de sala de aula, é dentro de projetos de educação, são nas ONGs, são atuação dentro de comunidades, de parcerias com instituições, né, que também hoje a pedagogia está dentro das indústrias, dentro da área hospitalar, e aí você leva também o conhecimento da gestão ou da educação ambiental. Então, o dia a dia deles, normalmente, é na formação de jovens, adultos ou até criança. E também nessa área. O mercado de trabalho, então, como ela tem uma grade multidisciplinar e interdisciplinar e transdisciplinar, veja que ela é multi, inter e transdisciplinar. Ela vai atuar em diversos segmentos da sociedade, instituição de ensino privado e público, que tenham preocupação e apliquem as ferramentas da educação ambiental e sustentabilidade, sempre tendo em mente a contextualização do cotidiano do público-alvo. Se eu estiver ministrando aula para crianças de ensino médio, então eu vou adaptar o meu conhecimento que eu busquei para o ensino médio. E assim, né, sempre dentro do público-alvo mesmo. Através de técnicas, de meios metodológicos e estratégicos adequados, que possibilite o quê? Uma visão geral. Porque a educação ambiental, ela não pode ser focada somente em uma disciplina. Ela tem que ter essa visão geral de mundo, que possam ser atingidos principalmente como princípios que vão nortear a educação como um todo, especificamente dentro da educação ambiental. Um dos diferenciais que eu sei que você vai perguntar, Evandro, quais são, então, os diferenciais mais evidentes dentro desse curso, né? Esse curso tem uma grade bastante ampla. Ela tem didática de ensino, planejamento e didática da educação ambiental. Ela vai permear por projetos de educação ambiental, porque quando você é um educador, você precisa trabalhar com projetos, tanto é que a lei da educação, né? Ela, da educação ambiental, ela, um dos requisitos é justamente isso, estar em constante aperfeiçoamento e procura de projetos ambientais que possam ser levados para dentro das suas salas ou do ensinamento onde você está inserido, do seu público, né? A didática é a metodologia da educação ambiental, que isso é uma disciplina, essa disciplina é uma disciplina obrigatória no curso, ela não é eletiva, porque é importantíssimo você conhecer a didática e a metodologia que você vai utilizar, como eu falei anteriormente, para o seu público-alvo. E nós temos, assim, também um diferencial que outros cursos da área de educação ambiental e sustentabilidade ainda não se despertaram, é oferecer uma disciplina sobre gestão de resíduos sólidos urbanos e resíduos da saúde. Veja que eu incluo os resíduos da saúde. Não é tão recente a nossa preocupação quanto a esta área, porque já é ofertado há algum tempo, mas ele é constantemente aprimorado, principalmente diante de uma situação social que nós vivemos hoje com essa pandemia. A preocupação em passar o gerenciamento desses resíduos, sejam eles de origem urbana ou da área da saúde, o urbano já engloba o doméstico também, né, industrial, dentro de shoppings, em outros geradores, né, que são os geradores de resíduos sólidos urbanos, considerado, até poda de árvore entra ali, veja que também tem tudo a ver com a área da ambiental, né? Então, a preocupação em oferecer esta disciplina, porque aí faz com que o aluno pense justamente em agregar essa disciplina, tanto na disciplina de ciências, quanto de geografia, porque nós precisamos saber onde nós estamos inseridos. Eu, inclusive, sou acadêmica de um curso de geografia, de graduação de geografia, e vejo quão isso intera entre o que eu já conheço sobre o meio ambiente e a parte da geografia. Então, a história, como as coisas surgiram e como tem a perspectiva delas evoluírem, não vão finalizar, mas vão evoluir. Então, dentro desta área de gestão de resíduos, ela tem uma implicação muito grande. Pode gerar risco e impacto ambiental, o descarte, o gerenciamento errado desses resíduos. Pode ensinar dentro da sua, na sua sala de aula ou da sua turma, a reciclagem, os 3 R's, que é a reutilização, né? A reutilização, a reciclagem, hoje já está atualizando cada vez mais, tal. Trabalhar os ODS, que, por sinal, a nossa instituição recebeu um prêmio, né, sobre esses ODSs e com muita competência de quem trabalhou com isso e nos trouxe esse prêmio. E esses ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis, que tem um cumprimento assumido perante a ONU Nacional e Brasil até o ano de 2030. Parece que está longe, mas não está. Está próximo, porque os objetivos, eles são 17 e eles se desdobram em mais de 160 objetivos dentro desses grandes objetivos e os requisitos, né? Então, é bastante minucioso. Então, essa área da gestão de resíduos sólidos, ela é muito importante na área da educação, principalmente para fazer oficinas dentro das suas salas de aula sobre reciclagem, sobre geração de resíduos, sobre o diferenciamento dos resíduos, onde acondicionar e qual é a implicação disso perante a sociedade. A preocupação dos cursos de meio ambiente que são oferecidos pela Uninter, sempre tem essa preocupação e esse olhar. Eu procuro sempre ter a preocupação e olhar para a sociedade, porque isso faz com que as pessoas que se formem tenham aquele senso muito arraigado, tanto da ética quanto da cidadania, porque não é só na educação ambiental que a gente precisa se preocupar com a cidadania, é geral, mas a gente dá um ênfase muito grande nesses cursos da área de gestão ambiental. E aí, Evandro, será que conseguimos
E
complementar?
claro, claro. E trazer mais uma pergunta para a professora. A
Fala.
gente tem essa preocupação, né, com o futuro, né, o futuro das próximas gerações, né, está muito ligado à questão da ODS, Agenda 2030. Como é que você vê, faz uma análise de como esse curso pode, tem essa preocupação, também pensando nisso, como é que ele pode ajudar?
Olha, nós temos um ODS que é exatamente sobre educação de qualidade. A educação de qualidade, ela só pode ser oferecida se você tiver qualidade de conhecimento, se você estiver atualizado e com um conhecimento amplo, não muito focado. Vamos supor, eu sou uma educadora dentro de uma área, vamos dizer, da área educacional, da área ambiental mesmo, mas eu não posso ficar restrita somente a reaproveitamento, reciclagem, geração de lixo, não. Eu tenho que ter uma noção muito ampla do que é educação ambiental. E ela envolve, como eu disse, toda a sociedade, envolve o entorno da escola, envolve a família do aluno, do estudante, seja ele qual nível for. Querendo ou não, a família sempre está implicada, né? Dentro dos processos, dentro do tempo que ele determina para desprende para buscar esse conhecimento, tal. Então, a educação de qualidade, ela é um dos pontos mais fortes que eu considero. Todos são importantíssimos desses 17 ODSs, mas a educação com qualidade, ela é nível mundial. E aí cada país vai adaptando dentro da realidade do seu país, e cada estado no seu estado, e cada município, como se fosse uma Agenda 21, vai adaptando e vai implementando dentro dos requisitos. Nem tudo que está dentro deste ODS 4, que é a educação com qualidade ou de qualidade, nem sempre o que é válido para o país europeu ou escandinavo, ou lá dos países orientais, daria certo para a gente aqui. Ele é mundial, mas nem sempre daria certo para nós no Brasil. Não é que sejamos inferiores ou superiores aos outros países do mundo, mas a cultura tem que ser considerada, a maneira com que é exposto e disponibilizado as leis de ensino, né, sobre as diretrizes e bases de ensino de cada país, né? Então, hoje a procura pela educação de qualidade, ela é fundamental para que todos os outros ODSs, eles se fortaleçam.
E também a gente tem um assunto que é sobre curso pode contribuir também na forma de minimização de riscos ambientais, né, que
Ah, com
seria um
toda
ponto
certeza.
bacana para a gente conversar também.
com toda certeza. O risco ambiental ou análise de riscos ambientais, ela é uma disciplina ofertada em praticamente todos os cursos, inclusive como eletiva em cursos que têm grade fixas, como é o caso dessas. Tal. O análise de riscos ambientais, ele está também permeando praticamente em todos esses ODSs que nós... eu não falei todos, porque não daria tempo, daria até uma outra conversa somente sobre isso, né? Que são 17 e daí se desdobre mais 160. Então, mas o análise de risco, esse conhecimento é fundamental na área, não só da educação, como também no outro curso, que é o de gestão ambiental e desenvolvimento sustentável. Ele vai dar uma visão mais ampla aos profissionais em todos os segmentos de atuação que esse gestor ambiental, esse educador ambiental precisa saber. Por exemplo, uma coisa básica que às vezes a gente nem lembra que entra numa análise de, ou gestão de riscos: jogar lixo pela janela do seu carro, ou jogar lixo na rua, ou destinar o lixo que não, ou o resíduo que você não quer mais perto de sua casa. Ele não deixou de ser lixo, porque você não quer mais ou não gosta que ele fique ali perto de você. Ele ainda continua sendo lixo ou resíduo. Aí você pega e joga num terreno baldio, ou na beirada de um rio, de um corpo hídrico, ou numa estrada, e isto faz com que o profissional da área de gestão ambiental tenha essa preocupação. Como gerenciar isso? A primeira coisa que eu digo é a educação ambiental.
Sim.
A base é a educação ambiental.
E também, agora então, trazer mais uma pergunta para a professora, para a gente poder fechar, então. A professora poder dar mais uma dica aí, né? Fazer um convite, né? Para quem quer conhecer mais sobre essas áreas, né? A área de gestão ambiental e também a área de educação ambiental, né? Então, estão próximas, né?
Estão próximas. Que tem uma ligação muito grande, né? A área ambiental, ela fica permeando por várias áreas do saber. O curso de educação ambiental já foi bem dissertado tal. O curso de gestão ambiental e desenvolvimento sustentável, ele é direcionado justamente a profissionais que são gestores ambientais, né, que querem conhecer e aprimorar mais a parte, principalmente, tecnologias limpas, as normas, as legislações inerentes da área de gestão ambiental, principalmente as ISOs, que são normas com diretrizes para melhorar a qualidade e a gestão ambiental em todas as áreas, seja ela pública ou privada, seja empresarial e tudo mais. Então, ela direciona para quem esse mercado de trabalho, né? Justamente para os profissionais que têm essa preocupação e para se adequar ou a empresa ou a instituição ou mesmo na área educacional, na realidade, principalmente da escassez dos recursos naturais. Recursos naturais, a gente sempre teve na ideia que a água, o ar, o solo, ele era infinito, não é. O ar vai existir, praticamente vai, mas a qualidade dele é finita, se a gente não cuidar. O solo é a mesma coisa, o solo, a terra vai existir, mas com qual qualidade? Então ela deixa de ser finita e passa a ser recurso natural preocupante. Né? A água, a mesma coisa, nós temos uma quantidade de água imensa no país, mas qual é a qualidade dela para consumo e para uso humano e até para dessedentar os animais, né? No caso, a água para os animais e tal, a preocupação é muito grande quanto a isso. Mas esse curso então se destina a isso e tem uma grade também bastante interessante que vai falar muito sobre tecnologias limpas. E a tecnologias limpas hoje ela entra entre, cita muito sobre energias novas, renováveis, limpas, modalidades limpas, né? Parar de se preocupar somente com a energia vinda de petróleo ou vinda de hidrelétricas, não, eólica, solar, biodigestor, carros elétricos, tudo isso é abordado nesse curso também de gestão ambiental. Ele é um curso muito rico, sabe? Planejamento urbano, vai falar sobre análise de riscos, vai trazer toda a parte da legislação e direito ambiental, né? Então, aqui eu deixo um convite para os outros cursos também. Como eu falei, são 9, 2 já foram dissertados, então nós temos ainda a ecologia urbana, temos também gestão ambiental, gestão de recursos hídricos, onde vai genuinamente se preocupar com os corpos hídricos, desde a captação até o descarte, utilização da parte de água hídrica, gestão socioambiental e saúde, que hoje é um curso extremamente inovador, porque dentro desta área da pandemia que nós estamos vivendo, infelizmente, precisamos de gestores para dar uma melhorada, não só na saúde humana, mas também ambiental. Temos gestão urbana, planejamento, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Perícia e auditoria ambiental é um curso que tem muita procura, porque é específico para fazer uma perícia, justamente quando tem um impacto ambiental, onde o profissional é chamado. Esse curso tem um diferencial no mercado muito grande. Ele é cadastrado no CREA, que é o Conselho Regional ou Nacional. No caso, ele está registrado no CREA Paraná, porque ele é ofertado aqui, ele está registrado aqui, mas ele é de livre consulta para nível todo nacional. Então, esse é um grande diferencial hoje na Uninter. E tem também um curso de sustentabilidade e políticas públicas, que é muito interessante, porque tem muito gestor público que às vezes fica meio perdido, porque a demanda é grande, o recurso é pequeno, a condição de treinamento é quase nada. Então, esse curso oferece uma gama muito grande de conhecimento. E temos um focado para as empresas, que é Sistema Integrado de Gestão Ambiental, é o SIGA. Ele tem uma preocupação ambiental focado nas empresas, dentro das empresas, os processos empresariais de produção.
Então, fica o convite, né? A professora que é coordenadora desses cursos da área de pós-graduação, né? Permeia toda essa área, né, de gestão ambiental, educação ambiental, né, toda
perícia, auditoria.
Perícia, auditoria, então tá várias áreas aí que estão relacionadas, né, dentro dessa área ambiental. Então, agradeço a professora Sandra Lopes falando então sobre esses dois cursos hoje. E a gente se vê, então, no próximo programa. Sua carreira, não sei se a professora quer complementar com algo final, acho que...
Então, o convite fica para vocês fazerem uma visita na página da Uninter, nos cursos de pós-graduação. Nós temos essa área de meio ambiente, mas nós temos 18 áreas que oferecemos cursos maravilhosos, com diferenciais no mercado, não somente nessa área que eu coordeno, mas também nas áreas que os outros colegas coordenadores coordenam, e as disciplinas são extremamente atualizadas, os professores com titulações excelentes, sempre primando muito para esse conteúdo, para oferecer o melhor aos alunos que, ou os candidatos, ou os alunos que estão dentro da Uninter. Sejam bem-vindos e... Se for fazer um curso comigo, teria o maior prazer em coordená-los, estarei sempre à disposição. Muito obrigada, Evandro, pelo seu convite, obrigada a todos que nos ouviram e até uma próxima fala.
É isso mesmo, então agradecer a professora Sandra Lopes, né, a professora que comentou hoje sobre esses dois cursos de pós-graduação e até esses outros cursos que fazem parte da área que ela coordena. Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento. Até a próxima edição do programa Sua Carreira.
Programa Sua Carreira.